Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Pode se sentar um minutinho, nós já vamos ler a palavra do Senhor. Quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui nesta noite. Para mim é uma honra conhecer esse povo tão feliz, tão abençoado. É uma honra rever a Elisama, a família dela. Passei lá antes de vir para cá. É uma honra rever a irmã Lourdes, a Bianca, né? Pessoas tão queridas, pessoas que estão conosco aí na nossa caminhada. E eu estou muito feliz de conhecer os amados irmãos, muito de verdade, né? Cada vez que eu sou convidado para estar no ministério pela primeira vez, o meu coração se alegra, porque é muito bom nós conhecermos mais uma parte da família de Cristo na Terra. Né? Que nós somos tão privilegiados, meus irmãos, que nós temos uma família bem grande, né? E a cada encontro, cada lugar que nós passamos, o Senhor nos concede o privilégio de conhecer pessoas lindas, como vocês que estão aqui nesta noite, e conhecer mais uma parte dessa família tão abençoada, né? Quero agradecer ao grupo de jovens, a Elisama, pelo convite, aos pastores, os obreiros desta igreja, por abrirem as portas, por confiarem, que a gente sabe o quanto é a responsabilidade de estar aqui em cima, né, irmãos? Estar aqui é uma responsabilidade muito grande. E eu quero dizer também que eu fico muito feliz de ver como o Senhor tem exaltado a Elisama nesse lugar.
Aleluia!
É gratificante. Eu fico muito feliz, meu coração se alegra muito de ver que ela está bem assistida, que ela está no meio... né, de pastores usados por Deus, pessoas honradas, né, isso nos traz muita alegria, isso nos traz, né, uma gratidão a Deus assim muito grande, né, o Senhor tem nos aproximado aí mais ou menos uns 5, 6 anos, né, mais ou menos, acho que mais ou menos isso, de 6 para 7 anos, né, e desde o primeiro momento que eu a vi, eu sabia que Deus tinha um plano muito grande.
Aleluia.
Na vida
Aleluia.
Dela. Né, e o que eu sempre puxava a orelha dela, que ela, falava, que ela falou aqui, é sobre o tempo. Né? Às vezes nós ficamos ansiosos, não é, pastor? Queremos passar na frente de Deus, aí a gente tinha que ir lá, Elisama, olha o tempo. O Senhor tem um tempo para todo propósito, e no tempo certo, o Senhor vai te levantar, vai te honrar. E vai te usar, e esse tempo chegou.
Aleluia.
Isso é maravilhoso. Da mesma forma, meus amados, como o Senhor tem um propósito na vida de cada um dos amados que estão aqui. Esse propósito, irmãos, existe antes mesmo de você nascer. Antes mesmo de você nascer, o Senhor foi lá, planejou, elaborou esse propósito e falou: agora vamos criar este meu filho, essa minha filha, que vai viver para cumprir esse propósito.
Aleluia!
E no tempo certo, meus amados, o Senhor vai honrar e vai cumprir esse propósito na sua vida. Não importa o que você esteja vivendo hoje, porque às vezes nós olhamos ao nosso redor, meus irmãos, e nós falamos assim: poxa, mas eu ouço tanto falar que o Senhor tem planos para mim, que o Senhor tem um propósito para mim, mas eu olho ao meu redor e não estou vendo nada. Ao contrário, às vezes, nós passamos por momentos, meus irmãos, que parece que tudo conspira contra, não é assim, pastor? Tudo conspira contra o propósito. Né? Mas, eu quero te dizer esta noite que o Senhor, Ele é poderoso para cumprir a palavra que já foi liberada sobre a minha e a sua vida.
Aleluia.
Nós estamos aqui buscando a promessa. Nós estamos aqui nessa campanha que o Senhor trouxe através da liderança deste ministério para buscar a promessa. E a promessa já foi liberada, meus amados. E toda promessa, quando ela é liberada pelo Senhor, ela fica pairando até o dia e a hora determinada pelo Senhor, até o tempo escolhido pelo Senhor, para que essa promessa se cumpra na sua vida. Em Eclesiastes capítulo 3, Está escrito que há um tempo para todo propósito debaixo da terra, debaixo do céu. Há um tempo determinado para todas as coisas, meus amados. E é importante nós aprendermos a esperar esse tempo de Deus.
É verdade, Deus. Aleluia, Jesus.
E eu sei que esse tempo vai chegar na sua vida. E eu sei que você vai testemunhar. E eu sei que você vai ver, que você vai viver, que as pessoas que estão à sua volta vão reconhecer aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida, no seu ministério e na sua família. Glória a Deus. Meus amados, eu venho da Igreja do Evangelho Quadrangular. Trago um abraço dos meus pastores, pastora Francisca e pastor Antônio, que não podem estar aqui nesta noite, porque está tendo um trabalho lá, com um grupo de irmãs. Então eles, né, hoje estão lá servindo ao Senhor. Né, o nosso grupo de jovens, a grande maioria dos irmãos também trabalham, estudam, por isso não estão aqui, mas já se prontificaram, né, para numa próxima ocasião que houver oportunidade, né, eles estarão aqui para abençoar e para dar glória a Deus. Aleluia. Junto com vocês. E como a Elisama falou, né, hoje eu também estou aqui em nome de um trabalho que nós realizamos já há 11 anos, meus irmãos, né, e é um trabalho interdenominacional. Nós trabalhamos com várias igrejas, que é o Ministério Frutos de Justiça. O Ministério Frutos de Justiça, irmãos, é uma escola, é um centro de treinamento ministerial. O nosso objetivo com esse trabalho que nós desenvolvemos, ao qual o Senhor tem usado a vida da Elisama já há 6 anos para nos abençoar, é um propósito de treinamento, de capacitação, né, de ensino da palavra do Senhor. Nós temos trazido, irmãos, uma palavra direcionada por Deus, né, em prol do crescimento da igreja, em prol de ensinar a igreja de Cristo na terra a viver uma vida vitoriosa, a viver uma vida de prática da palavra do Senhor, a reinar nesta terra, né, a utilizar corretamente os princípios espirituais da palavra do Senhor, né. O objetivo desse trabalho que nós fazemos é capacitar os homens e as mulheres de Deus para também pregar o evangelho de Jesus, né, trazer um ensino da palavra, irmãos, que traga maturidade, que nos ajude a estimular a nossa fé para realizar coisas impossíveis.
Aleluia.
É, nós temos um site que você já é convidado, né, para acessar, que é frutosdejustiça.com. Lá você pode conhecer um pouco mais desse trabalho. E esse ano nós estamos construindo uma escola itinerante que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos dado algumas palestras, alguns estudos, alguns seminários, e nós temos trazido isso à Igreja de Cristo, né, para formar líderes, para preparar pessoas, para ensinar, irmãos, a sermos cristãos com qualidade, a termos uma vida de relacionamento com Deus, que é a coisa mais maravilhosa, né? Hoje, ter uma vida de relacionamento com Deus é a melhor dádiva que nós temos. Porque quando nós nos relacionamos com Deus, quando nós temos intimidade com o Senhor, né, o Senhor, ele cuida daquilo que é nosso. Eu tenho aprendido isso, irmãos, ao longo desses 11 anos. Né, o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos corrigido, e a melhor coisa é sermos guiados pelo Espírito Santo do Senhor, como nós vamos falar aqui nesta noite. E essa escola está sendo construída, está sendo moldada, está sendo trabalhada, né, e ela está sendo preparada para abençoar a Igreja de Cristo, para abençoar a sua vida, abençoar a sua família, abençoar a nossa comunidade, o nosso bairro, a nossa cidade e o nosso país. Amém?
Aleluia.
E hoje eu estou aqui, né, também para apresentar esse projeto. Mas, principalmente, o maior motivo de nós estarmos aqui nesta noite é louvarmos, glorificarmos, adorarmos o nome do Senhor nosso Deus. Aquele que nos criou, aquele que nos escolheu, aquele que nos estabeleceu, aquele que nos capacitou para servir, para vivermos uma vida vitoriosa. E é por Ele que nós estamos aqui.
Oh, glória a Deus.
Nesta noite tão fria, né? Poderíamos estar fazendo tantas coisas, poderíamos estar debaixo das nossas cobertas, mas nós estamos aqui porque o Senhor nos escolheu. O Senhor nos moveu até este lugar para adorarmos, para oferecermos ao Senhor um culto de gratidão, para glorificarmos, para exaltarmos o nome do nosso Deus, para honrarmos o Senhor com a nossa vida. Por quê, irmãos? Porque Ele nos amou. Porque Ele nos amou. Porque Ele enviou até nós o Seu único Filho para entregar a Sua vida por amor a nós. E nós fomos atraídos por esse amor. Nós somos atraídos por esta graça. E por isso nós estamos aqui. O Senhor tem uma palavra para nós nessa noite. Eu gostaria de convidar a igreja a se colocar em pé e abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ler desde o versículo 1, amém? Glória a Deus. Uma palavra muito linda. Uma palavra muito abençoada que o Senhor nos presenteia nesta noite. A minha versão é um pouquinho diferente por causa da tradução, tá, irmãos? Mas você vai entender. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que está vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aleluia! Você pode sentar, glorificando, aplaudindo, exaltando, adorando o nome do Senhor. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Amados, que promessa maravilhosa! Mesmo que o Senhor tivesse prometido bens, não é, pastor? Riquezas, bênçãos materiais, promoção no trabalho, fama, poder, status, nada substituiria esta promessa tão maravilhosa de termos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas.
Oh, glória, aleluia!
Oh, glória a Deus, aleluia! Você pode começar a falar em língua, você pode começar a adorar, irmãos. Você tem liberdade, você está na casa do Pai. O Senhor traz à tona hoje essa palavra, essa promessa, que começou lá no Evangelho de João, capítulo 15. Tradicionalmente, os teólogos acreditam que quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. E Lucas começa o livro falando da promessa. Ele passa todo o livro de Atos compartilhando tudo o que ele viu, tudo o que ele viveu, tudo o que ele aprendeu com Jesus. Nós, irmãos, estamos aqui neste mundo aprendendo, crescendo, sendo preparados para um dia estarmos lá na glória. Para um dia estarmos face a face com o nosso Deus.
Aleluia!
Nunca, irmãos, nós nunca poderemos achar que nós já sabemos de tudo, que nós conhecemos tudo, que tudo que nós já sabemos, que tudo que nós já conhecemos é suficiente. Eu estou na caminhada com Deus, aleluia, aproximadamente uns 14 anos. Tem irmãos aqui que eu acredito que está muito mais do que eu, há muito mais tempo, né? E nós estamos sempre aprendendo, não é assim?
Verdade.
Não é, pastor? Sempre quando nós achamos que já estamos peritos num assunto, o Senhor vem e traz algo novo.
É.
O Senhor traz,
aleluia,
uma palavra nova. O Senhor traz um ensinamento novo. O Senhor traz uma nova inspiração.
Aleluia.
E é assim, irmãos, que a cada manhã a palavra do Senhor se renova. E é assim que a cada dia o Senhor faz algo novo.
Aleluia, Deus.
E nós precisamos, irmãos, querer, meus irmãos. Nós precisamos desejar. Nós precisamos buscar essas coisas novas que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. Às vezes, irmãos, nós temos que sair da mesmice. Às vezes, nós temos que mudar de atitude, mudar de posicionamento, mudar as nossas escolhas, mudar aquilo que nós acreditamos, para que o novo do Senhor possa vir. Aqui relata a história de discípulos que a vida inteira estiveram ao lado de Jesus.
Verdade.
Pelo menos nos últimos 3 anos, né? A vida inteira não, nos últimos 3 anos.
Oh,
estiveram ali do lado de Jesus, aprendendo com Jesus, andando com Jesus, sendo preparados por Jesus. A cada milagre, a cada sinal, a cada multiplicação, a cada ação de Jesus, aqueles discípulos estavam ali, observando, não é, irmãos? Aprendendo, sendo treinados. E agora, eles estavam numa situação nova, porque eles viram Jesus ressuscitado depois dos mortos, e ali eles estavam sendo orientados por Jesus sobre as últimas coisas que iriam acontecer.
É, meu Deus.
Os próximos eventos. E ali, no Evangelho de João, meus irmãos, no capítulo 14, versículo 15, Jesus diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro Consolador, para estar com vocês para sempre.
Aleluia.
É só hoje? Não. É só até domingo, irmãos? Não. É até o mês que vem?
Não.
É até 2020?
Não.
Para sempre, irmãos. Olha que promessa maravilhosa. O Senhor prometeu que Ele enviaria sobre nós o Seu Espírito para estar conosco para sempre. E mais, Ele continua dizendo: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele.
Glória a Deus.
Você ama o Senhor?
Aleluia.
Você ama o Senhor?
Glória a Deus.
O Senhor está dizendo: se você ama o Senhor, você será amado pelo Pai.
Aleluia.
Amados, que promessa maravilhosa que o Senhor liberou sobre nós, porque nós fazemos parte dessa promessa. Nós fazemos parte dos Atos dos Apóstolos. E ali Jesus está dizendo: olha, dentro de pouco tempo o mundo não me verá, mas vocês me verão, porque vocês me conhecem, o mundo não conhece. Você tem conseguido ver a Jesus, meus amados? Você tem conseguido ver o Senhor no dia a dia? Às vezes nós temos que entender que nós não podemos vê-los com nossos olhos físicos, mas nós podemos vê-lo com os nossos olhos espirituais, com o nosso coração. Você consegue ver o Senhor no seu dia a dia, nas pequenas coisas? Você consegue ver o Senhor, por exemplo, num pôr do sol, né, num arco-íris depois da chuva? Num bebê que nasce? Irmãos, como eu amo ver bebês nascendo.
Glória a Deus.
Tem uma amiga nossa que trabalha conosco lá na minha empresa que eu trabalho, que a semana passada ela se tornou vó. Super jovem, tem 40 e poucos anos. A filha 20 e poucos. E ela estava esbanjando uma alegria, mostrando a foto do bebê, postando lá no WhatsApp para nós, mostrando lá na escola. É maravilhoso, porque é vida, irmãos. E nós temos a vida de Deus em nós. E ali o Senhor traz uma ordem aos seus discípulos: vocês receberão um outro Consolador, e esse estará com vocês para sempre.
Oh Deus, aleluia.
E essa história continua lá em Atos, no Evangelho de João, lá no livro de Atos, quando o Senhor traz a instrução aos apóstolos: não saiam de Jerusalém, fiquem em Jerusalém até a promessa se cumprir. E hoje, irmãos, o Senhor está dizendo a nós, a esta igreja: não saia de Jerusalém.
Aleluia.
Fique em Jerusalém. Jerusalém hoje, irmãos, tipifica a presença de Deus. Tipifica o lugar aonde Deus estabeleceu para você ficar. Tipifica o lugar de comunhão com Deus. E é dali, irmãos, aonde nós não podemos sair.
Aleluia.
Nós não podemos sair da posição que o Senhor nos estabeleceu. Nós não podemos sair do lugar onde Deus escolheu para nós estarmos. O Senhor tem uma promessa de Deus para a sua vida, mas para que essa promessa se cumpra, irmãos, é necessário darmos um passo, que é a obediência. O Senhor te colocou neste lugar, meus irmãos. O Senhor te escolheu, o Senhor te estabeleceu aqui. Então não importa o que esteja acontecendo, não saia desse lugar. Não saia do lugar onde Deus te colocou. Não saia do lugar onde Deus te escolheu. Não saia do lugar onde Deus te chamou. Porque é aqui onde a promessa do Senhor irá se cumprir na sua vida. Glória a Deus. Os discípulos poderiam ter dado ouvidos àquela palavra, e ela poderia ter entrado por um ouvido e saído por outro. Ah, em Jerusalém não, vou lá para Samaria, né, pastor? Vou esperar lá na Samaria. Eles estariam esperando até agora. Porque as coisas só acontecem, irmãos, quando nós estamos na posição que o Senhor quer que nós estejamos. O Senhor te colocou nesse lugar, e aqui é a tua Jerusalém.
Graças a Deus.
Aqui é o lugar onde o Senhor colocou profetas para abençoar a sua vida, para trazer uma palavra do Senhor para você. Então não saia da posição, irmãos, porque entender que nós temos uma promessa, e entender que essa promessa tem um tempo para se cumprir, também requer entender que nós temos que esperar. E esperar não é lá uma das tarefas mais agradáveis de se fazer. Nós somos muito imediatistas. Nós queremos as coisas para ontem, não é assim, pastor? Para ontem. Eu trabalho com adolescentes, irmãos. A faixa ali de 12, 13 anos até 16, 17 anos. E como é difícil para jovens esperar. E nós estamos aqui hoje porque o Senhor está nos dizendo: é necessário esperar.
Aleluia!
Porque a promessa só se cumpre na nossa vida, seja ela qual for. Quando o Senhor olhar para nós,
aleluia,
e enxergar que nós estamos preparados, que nós temos toda a estrutura necessária para receber aquela promessa.
Aleluia a Deus!
Eu me lembro uma história que eu sempre conto quando eu tenho oportunidade, de uma criança de 5 anos que pediu ao pai de presente de aniversário um relógio de ouro. E o pai falou: imagine, não tem condições de dar um relógio de ouro para uma criança de 5 anos, porque o relógio de ouro, ele é muito valioso, e aquela criança, ela vai estragar, ela vai brincar, de repente, numa brincadeira, ela vai prejudicar o material, ela não vai saber dar a devida importância e o devido cuidado para aquele relógio de ouro. Aí chegou o dia do aniversário, a criança toda contente, quando ela abriu a caixinha de presente, era um ioiô. E o tempo foi se passando, isso foi acontecendo ano após ano. Chegou o aniversário de 10 anos, aquela criança: pai, e agora, será que o senhor pode me dar um relógio de ouro de presente? E a criança passou na expectativa, mas quando ela abriu a caixinha de presente, era uma camiseta do time que ela gostava. Ela ficou feliz, mas não ficou tão feliz, porque não era o relógio de ouro que ela queria. E o pai justificou: você tem 10 anos, mas você ainda não está preparado para zelar desse bem valioso. Se eu te der hoje, você pode esquecer em algum lugar, você vai sair para a rua, você pode ser assaltado, alguém pode tomar de você, e é um bem muito valioso. E foram passando-se os anos, aniversário de 15 anos. Um rapaz foi lá, todo cheio de expectativa. Quando abriu, era um videogame, irmãos. Até que chegou o aniversário de 18 anos, quando ele já nem esperava mais nada. Ele achava que era alguma outra coisa sem significado para ele. Mas quando ele abriu a caixinha, era um relógio de ouro. Ele ficou emocionado, começou a chorar. E o pai falou: agora você é adulto, agora você tem uma nova mentalidade, agora você está preparado para zelar desse bem.
Aleluia.
E quando nós falamos de promessa, às vezes nós somos imediatistas, não é? Queremos para ontem. Senhor, faz agora, dá agora. Mas enquanto o Senhor não olhar para nós e não ver em nós credibilidade, no sentido de nós estarmos preparados, no sentido de nós estarmos bem estruturados para zelar da promessa, ela vai continuar pairando e nós vamos continuar esperando. Mas é importante, irmãos, esperar no lugar onde Deus te colocou e esperar com fé, porque ela vai se cumprir.
É Deus.
Os discípulos até que não precisaram esperar tanto.
É verdade.
Não é? Logo, eles estavam todos no mesmo lugar, que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Era o dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa judaica. Eles estavam todos no mesmo lugar, orando.
Aleluia.
E ali o fogo desceu.
Aleluia.
E ali a promessa se cumpriu.
Aleluia.
E ali o Senhor honrou a promessa na vida daqueles discípulos. Oh, aleluia! E aqueles homens, irmãos, falavam várias línguas diferentes. Falavam em outras línguas, porque o Espírito do Senhor estava sobre eles.
Aleluia!
E ali eles foram cheios do Espírito Santo.
Aleluia.
Cheios da ousadia do Espírito Santo.
Deus,
que poder. Tanto é que pouco tempo depois, Pedro foi pregar.
Aleluia.
E numa pregação ele converteu 3 mil pessoas.
Aleluia.
Tamanho poder, tamanho unção.
Aleluia.
Tamanho fogo que estava vindo.
Aleluia.
E o Senhor, nesta noite, quer dizer para mim e para você, amado, a promessa já se cumpriu.
Aleluia, Deus!
Nós não estamos, quando se trata do Espírito Santo de Deus, nós não estamos aqui buscando algo que é inatingível, não é só daqui a 50 anos. Não. Nós estamos aqui, hoje, nesta noite, no início desta campanha, tomando posse de uma promessa que já existe, que já se consolidou, que já é nossa por direito. Aleluia.
Aleluia.
Aleluia. Senhor, nós cremos, Senhor, que
é Deus.
O Senhor derramou sobre nós o teu Espírito Santo. Nós queremos ser cheios, Senhor, do teu poder. Queremos ser cheios do teu Espírito. Queremos transbordar da tua unção, Senhor. Aleluia. Ora, balabachara, maralabás. Ora, balabachara, maralabás. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nós estamos vivendo o tempo da graça. Nós estamos vivendo atos de os apóstolos de Cristo terminaram no capítulo 28, mas nós estamos escrevendo o capítulo 29. O Senhor cumpriu a promessa, irmãos.
Aleluia, Deus!
Mas é importante nós entendermos nesta noite que existe uma diferença entre mover do Espírito Santo e uma vida cheia do Espírito Santo.
Aleluia.
E o batismo com o Espírito Santo. O primeiro de tudo, irmãos, nós devemos buscar o batismo com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo é o selo da promessa, é a marca da promessa. Amados, quando nós nascemos de novo, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e descemos as águas do batismo, naquele mesmo instante, o Senhor libera o Espírito Santo para habitar em nosso interior. É instantâneo, irmãos. Isso é característico da regeneração que nós recebemos em Cristo. Isso é característico do novo nascimento, da nova realidade que nós vivemos. Porque quando nós descemos as águas, irmãos, nós estamos sepultando os nossos pecados e nascendo para viver para Deus. E ali naquele momento nós nos tornamos uma nova criatura. E ali naquele momento nós nos tornamos, passamos a viver uma nova realidade espiritual. E o Espírito Santo em nossas vidas, ele faz parte desta nova realidade espiritual. Todos nós que já entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós nascemos de novo, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Como tem aquele louvor que diz: Ele está em você. O Espírito Santo se move. Ele está dentro de você. Oh, aleluia.
Oh, Deus eterno. Aleluia, aleluia, aleluia.
Oh, alabastu, irmã, alabalabás. Nós cremos, Senhor, na promessa. Nós cremos, Senhor, na promessa. Mas você deve estar pensando aí, irmão. está dentro de mim. Então o que eu tenho que fazer?
Aleluia, Jesus, aleluia.
Pedir para Ele vir? Não, irmãos, Ele já veio. Ele já está em você. Você precisa ativar pela fé esse poder e essa unção que está dentro de você. E o primeiro passo, irmãos, para isso é o batismo pelo Espírito Santo. Porque ali, irmãos, é onde nós somos marcados pelo selo da promessa. Os irmãos que são do interior aqui, eu passei um tempo da minha vida no interior, os irmãos que são do interior sabem o que eu estou falando. Existe um ferro que ele é colocado em brasa para marcar gado. Por quê? Porque aquele gado, se ele sair da fazenda e for para a fazenda do vizinho, o vizinho não vai poder se apropriar e dizer: não, ele é meu, não está lá a marca. E você tem a marca de Cristo na sua vida. Você tem a marca do Espírito Santo na sua vida. Você tem o selo da promessa em sua vida. Nós somos um povo, um rebanho marcado pelo Senhor. Nós somos ovelhas, irmãos, que não andamos por aí aleatoriamente, não. Nós somos ovelhas marcadas e chamadas para o rebanho do Senhor. E o batismo pelo Espírito Santo, irmãos, é uma promessa.
Aleluia!
Receber o Espírito Santo, nós já recebemos. Mas de repente, para alguns, ainda falta o batismo, ainda falta o selo. Quem aqui não é batizado pelo Espírito Santo, irmãos, levante sua mão. Você que ainda não foi batizado, que ainda não recebeu esse selo, irmãos, comece a clamar esta noite.
Aleluia,
Deus! Como eu falei para vocês, irmãos,
aleluia, Jesus!
Às vezes tem um tempo. Eu não vou ser leviano a ponto de dizer vai ser hoje. Não, porque quem define é o Senhor, não sou eu.
Sim. Aleluia, Deus!
Né? É o Senhor, é no tempo do Senhor.
É Jesus!
Mas começa a buscar, irmãos, porque o primeiro passo é buscar. De repente, sim, vai ser hoje o seu dia.
Oh, glória, aleluia.
De repente você vai sair daqui hoje marcado pela promessa.
Aleluia.
Mas se hoje não for o seu dia, irmãos, você vai continuar amanhã. Sexta-feira, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias, irmãos, clamando, buscando, se entregando até a promessa cumprir.
Aleluia.
Não saia de Jerusalém enquanto a promessa não se cumprir.
Aleluia.
O Senhor tem esta promessa que está acessível a todos nós. Às vezes você pode pensar: não é para mim. O batismo pelo Espírito Santo é para os pastores, para os líderes. Não, irmãos, é para você. A promessa está acessível para todos nós que fazemos parte do rebanho do Senhor. Para todos nós que fomos chamados povo santo, nação santa, povo escolhido. E aí vem o terceiro passo, que é o mover do Espírito Santo. Ô, irmãos, como é maravilhoso o mover do Espírito Santo.
Aleluia, Deus!
No mover do Espírito Santo, nós falamos em línguas, nós choramos, nós trememos, nós pulamos, nós rodopiamos, nós caímos na unção. É maravilhoso o mover do Espírito Santo, irmãos. E nós temos sim que buscar esse mover em nossa vida todos os dias. Mas mais importante do que o mover do Espírito Santo é uma vida cheia do Espírito Santo. Enquanto nós, e quando, em que momento da nossa caminhada nós entramos nesse estágio de uma vida cheia do Espírito Santo? A partir do momento em que nós começamos a nos relacionar com o Espírito Santo. Irmãos, eu sei que pode parecer meio clichê o que eu estou falando, mas o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é uma força, ele não é um vulto, uma influência, né, uma fumaça. Que às vezes, quando nós pensamos Espírito Santo, eu lembro que no começo da minha caminhada era assim, a gente imagina como se fosse o gênio da lâmpada, né? Aquela fumaça, aquele poder, aquela força, energia. Né? O Espírito Santo é uma pessoa, irmãos. Nós cremos na Santa Trindade, amém?
Aleluia, Deus!
E nós cremos que Pai, Filho, Espírito Santo são três pessoas diferentes.
Aleluia!
Com a mesma essência divina.
Aleluia!
E às vezes nós nos relacionamos com Deus, mas esquecemos que temos que nos relacionar com o Espírito Santo. Eu amo aquele livro do Benihim que chama Bom Dia Espírito Santo. Irmãos, como é importante nós vivermos uma vida direcionada pelo Espírito Santo. E nós temos base bíblica para dizer que Ele é uma pessoa e que Ele quer se relacionar comigo e com você. Porque o Espírito Santo, Ele tem sentimentos, irmãos.
É Deus.
Há uma passagem da Bíblia, que eu não me recordo agora o texto, a referência, que diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Ele tem sentimentos, portanto, Ele é uma pessoa. Ele é eterno como Deus. Porque lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz que quando o Senhor criou a terra, ela era sem forma e vazia, e que o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Ele é eterno, Ele participou da criação, Ele participou do planejamento de Deus, que concebeu a mim e a você. Ele participou, Ele estava lá no momento em que Deus estava criando um projeto, em que Deus estava criando um propósito. E ali Deus falou: quem que nós vamos agora colocar, né, para cumprir esse propósito? E ali Ele estava presente quando Deus disse: nós vamos escolher você, o irmão, a irmã Lourdes, os irmãos que estão aqui sentados, Elisão, os pastores, os presbíteros, os diáconos. Deus tinha um propósito.
Aleluia.
E Ele, ali no desenvolver desse propósito, Ele disse: quem nós vamos criar agora para cumprir esse propósito? Vamos criar o irmão. O irmão vai cumprir esse propósito.
Aleluia.
O Espírito Santo, Ele faz parte da nossa vida, irmãos, antes mesmo de nós nascermos. E Ele atua diretamente na nossa vida.
Aleluia.
Na nossa vontade, nas nossas escolhas, porque a palavra diz que é o Espírito que convence do pecado, do juízo e da justiça de Deus.
Aleluia.
É o Espírito do Senhor.
Espírito Santo. Aleluia.
É o Espírito do Senhor. E para ter uma vida cheia do Espírito Santo, nós precisamos, irmãos, criar esta relação. Quando nós oramos a Deus em nome de Jesus, passe a adquirir o hábito, irmãos, de orar também ao Espírito Santo.
Aleluia.
A conversar com o Espírito Santo como um amigo, irmãos. A falar com Ele como se Ele estivesse do seu lado, porque Ele está. A conversar, a buscar estratégias, a pedir direção, porque lá em João, capítulo 16, versículo 13, diz: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. É o Espírito Santo quem direciona nossas vidas. Então, irmãos, para vivermos uma vida cheia do Espírito Santo, o que nós precisamos aprender é pegar as rédeas da nossa vida e entregar nas mãos dEle, e orar e dizer: Espírito Santo, me dirige, me conduz, me guia, fala comigo, me dá estratégias, usa os meus lábios, me diz o que eu tenho que falar, me diz aonde eu tenho que ir, me diz em que caminho eu devo andar, vou por baixo, vou por cima. Vou de ônibus, vou de carro. Me ensina. E é assim que o Espírito Santo do Senhor vai fazer parte da sua vida.
Aleluia.
E é assim que quando você se der por conta, você vai estar tão transbordante, irmãos, que todos que chegarem perto de você vão sentir. Eu falei, esse irmão é diferente. Essa irmã é diferente. Passa para mim isso que você está sentindo. Você vai ver, irmãos, quando as pessoas começarem a pedir e pedem, porque já aconteceu isso comigo.
Santo, aleluia.
Passa para mim um pouco dessa sua alegria. Passa para mim um pouco dessa sua fé, dessa sua confiança, dessa sua certeza. E é assim que você vai ser testemunha.
Glória, aleluia.
Porque o Espírito Santo, irmãos, ele atua na nossa vida para nós sermos testemunhas. Se você continuar lendo Atos 1, versículo 8, está escrito: e ser-lhe-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Judéia, Samaria e até os confins da terra. É o Espírito que te capacita, é o Espírito que te prepara para você testemunhar, para você ministrar, para você se tornar um servo de Cristo, que vai ganhar almas, que vai produzir frutos. Porque essa é a razão, amados, de todos nós existirmos: produzir frutos. Lá em João capítulo 15, Jesus ensina: eu sou a videira e vós sois os ramos. Se vós estiverdes em mim e eu em vós, produzireis frutos. Nós fomos chamados para produzir frutos.
Aleluia, Deus.
Mas há uma etapa, irmãos, até que esses frutos venham.
É, Senhor.
Eu tomo essas etapas como referência para o meu ministério. Tudo existe uma fase: nascer, né? Você vai semear, nascer, crescer, frutificar. Todos nós fomos chamados para gerar frutos, para sermos frutíferos. Mas nós dependemos do Espírito Santo, irmãos. Então não é em vão o que a liderança da nossa igreja aqui está fazendo. Não é em vão. O próprio Jesus só começou o ministério dele depois que ele foi batizado pelo Espírito Santo. O próprio Jesus precisou do Espírito Santo. Ele que tinha uma essência divina dentro dele, imagina nós, que somos apenas 100% humano. Nós necessitamos do Espírito Santo. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos dá ferramentas, é Ele quem distribui dons.
Aleluia.
Como está lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Os dons espirituais. Quando nós buscamos o batismo com o Espírito Santo, nós recebemos o selo, nós recebemos a capacitação. E quando nós buscamos uma vida cheia do Espírito Santo, nós somos preparados para frutificar. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. É essa palavra que o Senhor quis trazer ao nosso coração. Que o Senhor possa te abençoar. Fica firme, meus amados. Não saiam de Jerusalém. E eu estou falando o que o Espírito está dizendo, que vão vir pessoas buzinar no seu ouvido para dizer: sai de Jerusalém. Mas não saia de Jerusalém.
Aleluia, Deus.
Fica firme na posição que o Senhor te colocou, buscando a promessa, porque ela vai se cumprir na sua vida.
Amém.
Amém? Agradeço a oportunidade e as palmas louvam o Senhor. Glória a Deus.